Meio Sangue, Panquecas Azuis e Minotauros de Cueca. Eu sou o Richard e esse aqui é o Seriano com o Toca. E hoje, para essa aventura aí durante a grande mitologia aí que a gente conhece como mitologia grega, está ele aqui para me acompanhar, que não é Minotauro, mas eu espero que nesse momento esteja de cueca, o nosso querido Rodrigo Silva.
Será?
Será que eu estou de cueca? Será que eu não estou de cueca?
Vai ficar aí agora para a imaginação sua.
Exatamente, a imaginação fértil das pessoas. A minha não, Rodrigo, eu não preciso imaginar, eu tenho fotos. Eu tenho acesso a câmeras aí nesse exato momento.
Eita, não compartilha, hein? E aí, galera, como que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo firmeza? Bora para mais uma sessão de descarrego?
Certo.
Vamos lá. Caralho, velho. Nossa, que silêncio desgraçado.
Certo, vamos lá. E também
só
estou
eu que vou destilar ódio.
E também estou aqui com ele, cara. Ele que veio para descobrir que, na verdade, ele é filho do deus Dionísio, porque ele só quer festa, o nosso querido JC.
E aí, povo seus lindos, como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. É que eu só quero festejar e esbanjar a minha massa, o meu fermento aí pro mundo todo.
É verdade, o deus do pão e do vinho também. É verdade, é verdade.
É, todo mundo vai virar um pãozinho de forma.
Olha, que maravilhoso. E pra completar aqui o nosso grupo de semideuses, eu que sou o filho de quem? Deus Apolo, né, cara? O deus da música, exatamente. E estou eu aqui pra acompanhar eles melodicamente nessa aventura rumo à mitologia grega, pra falar sobre o quê? Percy Jackson e os Olimpianos, ou como ele ficou mais conhecido aqui no Brasil, o Perseu Jackson, né? O irmão do Michael Jackson.
Nossa senhora!
É uma família muito unida, mas também muito interessada. E hoje nós iremos conversar sobre essa família de semideuses maluca e sobre essa série. E vamos fazer muitos comentários que serão incisivos, pode crer. E se você ainda não viu Percy Jackson, olha que ideia boa. Você pode assistir Percy Jackson e ouvir isso aqui, mas nós iremos dar recados pra vocês, não é verdade, Rodrigo Silva? Aliás, agora é o JC. Vai, JC!
Exatamente, galera, porque o Toca, ele tá em todas as redes sociais. Ele tá no Instagram, no Facebook, Twitter, no cu, TikTok e, por último, mas não menos importante, no Threads. E também, gente, você não precisa ser semideus aí pra ouvir o Toca, que a gente tá nas principais reprodutoras de podcast, que é o Spotify, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e muitos outros. Você ouviu Toca naquele cachá mais bacana.
Exatamente, cara. Bom, e temos também a nossa campanha do Catarse, sim, onde você pode estar ajudando o Toca a partir de R$5 mensais, cara, que é menos do que o chapéu do New York Knicks que te dá invisibilidade. Com certeza, né, Rodrigo?
Nossa, cara, é muito mais barato que uma caneta Bic que vira uma espada.
Exatamente, bom. Existem aí várias maneiras de você poder apoiar nosso podcast, mas claro que a campanha do Catarse, com certeza, é a melhor delas financeiramente aqui pro nosso podcast. Mas você pode apoiar de outras formas aí, convidando outras pessoas a escutar, interagindo com a gente no Spotify, fazendo muitas coisas diferentes aí, avaliando a gente no Spotify também, é muito importante, avaliar lá com 5 estrelas. Afinal de contas, se você quer que a gente se torne aí uma constelação como tantos heróis gregos, você precisa ajudar a gente a ter mais estrelas. E claro que aqui funciona assim, Rodrigo, apoia o Toca.
Adote um perdido igual nós.
Adote um, cara, semideus vagante.
Eu cheguei à conclusão, cara, que não é que a gente não tem pai, é que a gente é semideus.
Exatamente, o meu mesmo tá ali, tá evitando assumir a minha paternidade faz um tempo.
O teu não te... Como é que é a palavra que eles usam? Não é...
O meu tá tão escondido, tão escondido, que eu acho provavelmente que talvez eu seja o irmão do Nico.
Nossa, cara, a gente tem que tomar... Isso aí é outro rolê. A gente tem que tomar cuidado com as referências.
Exatamente. Bom, pra não dar spoiler pra galera aí que vai querer ler o livro, provavelmente. Mas é isso. Vem apoiar o Toca, vem apoiar o nosso podcast aí. Você consegue fazer isso através da nossa campanha do Catarse. Temos que mandar também um abraço pros nossos queridos apoiadores Power Rangers. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre apoiando a gente, beleza? E, claro, meus queridos parceiros que também estão sempre junto aqui com o nosso querido podcast Toca do Dragão, um abraço, links estão todos na descrição. E, bom, Rodrigo, primeiro, pra galera que tá louca, a gente tem que explicar pra eles o que é o Seriano.
Exatamente, né, cara? A gente tem que explicar pra essa galera que acabou de chegar no acampamento, né, que é esse acampamento dracônico lindo, que é o quê? Você acabou de chegar, cara, no no terreno do Seriando com o Toca, né? E, como vocês viram, o bagulho aqui é mais dinâmico, né? Aqui é bate-bola, vai que vai e vamos que bora.
Como semideuses, assim, gente... né?
Exatamente, né? O TDAH aqui fala alto, mas
gritando,
fala com força.
Berrando. Nossa,
tá no talo. Tá até difícil de ler aqui o bagulho. Mas, enfim, ó, a gente vai conversar sobre episódios ou temporadas das séries que a gente tá assistindo. E pode ser série de qualquer lugar. Pode ser da TV aberta dos anos 90, pode ser Netflix, Amazon, YouTube, AMC, a HBO, que agora vai virar só Max, né? Não é mais HBO Max, agora é só Max. Globoplay, entre outras. Porque se tem conteúdo bacana, o Toca vai estar lá. Cara, a gente é tipo esses deuses, tá ligado? A gente é onisciente, a gente tá em tudo quanto é lugar. Só que, o que que acontece? Assim como o grande oráculo, né, na hora que ele vai dar a missão, ele já dá um alerta, aqui fica um alerta pra vocês. A gente vai falar, né, sobre o que aconteceu na série. Então, você está adentrando territórios de spoilers. Então, se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você vá lá, assista e volta aqui. Eu te garanto que a gente não vai a nenhum lugar, a gente vai estar aqui te esperando tranquilinho, beleza? Mas, se você não se importa, se você dá risada na cara do perigo, vem com a gente que a gente vai te falar o que que a gente achou, se o bagulho é bom ou não, beleza? E, pra fazer isso, Rick, o que que eles têm que fazer?
Ah, meu caro meio sangue, vai lá, pega sua pipoca de tridente do Poseidon, seu refrigerante de raio místico de Zeus, e coloca o seu óculos 3D com o seu elmo de Hades, porque o seriando vai começar.
Essa cidade não é grande o bastante para nós dois. Você está no seriando, Billy. Você acertou a minha perna, desgraçado.
É lógico que o meu cavalo se chama Silver.
Bem-vindo ao Seriando com o Toca. Senhoras e senhores, Perseu Jackson e o Zolim dos Piano é a nossa série de hoje. Percy Jackson e os Olimpianos é uma série norte-americana, estadunidense, de fantasia e aventura com temática de mitologia grega, lançada em dezembro de 2023.
Exatamente, Rick. E como a gente falou, né, que tem 1 milhão de streaming por aí, pra você, meu caro, no momento que a gente tá gravando esse episódio, a série está disponível através do catálogo da Disney Plus.
Exatamente, Rodrigo. E atualmente conta apenas com uma temporada e o número final de episódios é 8. São 8 episódios. Cada episódio tem mais ou menos ali 40 minutos de duração.
Mas quem está fazendo, Rick, você se pergunta? Bom, a gente sempre fala para todo mundo, é uma coisa que o Toca faz muito bem, que é informar vocês quem está fazendo a bagaça. Olha só, o elenco principal é composto pelo Walker Scobell, que faz o Percy Jackson, a Lia Sava Jeffries, que faz a Annabeth Chase, o Arian Simbardi, que faz o sátiro Grover Underwood, Virginia Kuhl, que faz a Sally Jackson, a mãe do Percy, o Glenn Turman, que faz o Kiron, o Sr. Brunner, o centauro que a gente conhece, também professor de Percy. A Jessica Parker Kennedy fazendo a Medusa. E a Suzanne Cryer fazendo a Echidna. Contando também com o Charlie Burchell, que faz o Luke Castellan.
Exatamente, né? E representando ali os deuses, né, do panteão olimpiano, a gente tem Jason Mantzoukas, que é o Dionísio, ou o Sr. D. O Adam Copland, que faz o Ares. Timothy Omundson, que faz o Hefesto, Lin-Manuel Miranda, que é o Hermes, o Jay Duplass, que faz o Hades, Toby Stephens, interpretando o Poseidon, e, infelizmente, né, a gente teve ali o último trabalho do Lance Reddick, que fez o Zeus, que, infelizmente, o cara faleceu agora no final de 2023 e não teremos mais. Mas, junto com ele ali, né, a gente ainda tem o Nick Borane, que faz ali a voz do Titã Cronos, além, né, de todo o restante do elenco.
Bom, e contando aí, temos a dublagem brasileira, que ficou por conta do estúdio TV Group Digital, com as vozes de Lorenzo Tarantelli, que é o Percy Jackson, Miguel Quirino, que é o Pequeno Percy, o Egway Augusto, acho que é assim que pronuncia, que é o Grover, a Nina Mendeiros, que é a Annabeth, Tatiane Kepmeier, é o Sally Jackson, Gabriel Martins, que é o Luke, e Mauro Ramos, que é o Chiron.
Exatamente. Além disso, também tivemos as vozes aí de César Macherati, que vai fazer o Dionísio, o Thiago Machado fazendo Hermes, Nestor Chiesse fazendo Poseidon, Marcelo Campos fazendo Hades, e Fábio Castro fazendo Ares, e demais elenco também aí na dublagem brasileira. Ficou excelente, cara. Inclusive, toda vez que eu falo de Poseidon, me vem a voz da cabeça do Kratos. Poseidon! não consigo desativar. Olha isso aí, dá vontade de rir. Mas já é verdade.
Já vem embutido no sistema, né?
Exato. Mas bom, vocês querem saber o que tá, Rick? Beleza, no que é inspirado, afinal de contas, essa série? A série é baseada na coletânea homônima de livros de Rick Riordan, Percy Jackson e Os Olimpianos, esse é o nome da franquia, sendo esta composta por 5 volumes, narrando épocas distintas da vida do semideus conhecido como Percy Jackson e seus amigos.
Exatamente, né? E na história, né, o Percy, ele é um garoto de 12 anos, que tem a sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que, na verdade, ele é um semideus. Ele não era só um maluco, igual todo mundo pensava.
Uhum.
E que tudo que ele lia e tudo que a mãe dele lhe contava, né, das histórias sobre deuses do Olimpo, era tudo verdade.
Bom, e essa história conta aí com 5 livros, que é o Ladrão de Raios, de 2005, Mar de Monstros, 2006, A Maldição do Titã, em 2007, A Batalha do Labirinto, 2008, e o último volume, de título O Último Olimpiano, de 2009.
Bom, a história da primeira temporada é uma adaptação dos acontecimentos de Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, o primeiro volume da saga de Percy, apresentando os personagens principais, o Percy, a Annabeth, o Grover e outros amigos deles, a caminho de Percy indo para o acampamento Meio-Sangue, e conhecendo aí para os semideuses, né? Conhecendo a, entre aspas, família de verdade dele.
Uhum. É isso. E assim, a série, galera, ela não é a primeira tentativa ali do Rick Riordan de mostrar a obra dele através de alguma adaptação para as mídias diferentes, né? Primeiro com o popularmente odiado, inclusive pelo autor, né, o próprio Rick não gosta, né, que é o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de 2010. Que tinha ali o Logan Lerman no papel do Percy Jackson.
Exatamente. O cara já começa a odiar, Rodrigo, quando o cara põe um nome e os caras mudam o nome, né? Porque não é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não é Percy... tá entendendo? Não é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É Percy Jackson e os Olimpianos. 2 pontos. O Ladrão de Raios. Os caras mudaram o nome da obra dele, tá ligado? Só isso, mudaram o nome da minha obra. Eu já ia ficar puto já.
Na verdade, assim, se você fosse levar ao pé da letra, ao pé da letra mesmo, era pra se chamar somente O Ladrão de Raios.
O nome
a
do
Maldição
filme.
Do Titã, sim. E uhum. Por aí vai. Né? Porque você tem ali, por exemplo, do Eragon, né? Não é Ciclo da Herança, 2 pontos.
Exato. É só Eragon.
Ciclo da Herança. 2 pontos, Brisinger, e assim vai, né? Então, tipo, você tem o nome da saga, a saga é Percy Jackson e os Olimpianos, porque tem um sentido, uhum. Até depois a gente pode até comentar mais, né? Mas cada saga tem um nome diferente, e exato. Essa daqui é e os Olimpianos, ponto.
Exatamente.
Aí tem a divisão ali dos livros.
Exatamente, a divisão das histórias que são contadas, né? Em temas de arcos, são contados vários arcos dentro de uma história e um arco principal. Esse que é o legal das histórias do Rick Riordan, né?
Além disso, tivemos aí uma continuação da franquia, porque vergonha pouca não bastava, né? Com Percy Jackson e o Mar de Monstros, de 2013, novamente com Logan Lerman no papel de Percy Jackson. Ambos os filmes foram fortemente repudiados pelos fãs e também o próprio autor, e foi objeto de discussões acaloradas nas redes sociais.
Bom, de acordo com o Riordan, cara, a visão dele para o filme teve ruídos entre a direção e o executivo, né? E recentemente, com o anúncio da série aí, que seria baseada inicialmente nos 5 livros, né? Em tese, de acordo com as notícias, sendo um livro para cada temporada. Pelo menos na primeira temporada se passou isso muito bem. E sendo a série muito mais próxima, digamos assim, da visão dele.
É, esse muito bem teu aí eu vou colocar entre aspas, tá bom?
Bom, olha, eu não posso falar nada, né? Porque eu não li os livros.
Então tá ótimo, Pãozinho. Você vai ser a nossa visão somente sobre a série. Você que vai nos dizer
exatamente
se tu gostou ou não.
Ah, vamos começar essa bagaça direito. Eu quero começar o seguinte. Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu acho que o Rodrigo já falou, então o Rodrigo leu e eu li os livros.
Uhum.
A versão que eu tenho, Rodrigo, é a primeira, essa aqui.
Eu também, eu tenho a original
zona. Isso, a original, que inclusive foi a mesma que foi feita nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi feito de novo, só fizeram a tradução da capa, né?
É, uhum,
usaram a exatamente mesma arte e tudo igualzinho. Depois teve umas outras versões, teve uma segunda versão, que é bonita, mas eu não gosto, e teve a minha favorita, que eu acho que é a terceira versão, que eu gostei muito, porque foi...
Exato.
Deu uma vida, assim, diferente pro livro.
Essa daí...
Caprichou, assim, ficou top.
Essa daí eu tenho vontade de vender minha coleção só pra poder comprar uma nova.
Comprar ela?
Não.
É bonito.
Não é ilustrado, não, o JC.
Eles são bem bonitos mesmo.
Não, as capas são lindas, cara.
Não, é top.
E tanto desse quanto as capas novas da saga dos Heróis do Olimpo, que é a segunda saga. Ela também teve as capas refeitas. E, mano,
ficou legal.
Capa.
Ficou bonito. Vamos lá, vamos falar
sobre... Por onde você quer começar?
Jackson. Cara, eu não sei direito por onde começar, mas... Aí eu vou começar falando sobre... Vamos começar falando sobre... Sobre os atores.
Deixa eu só fazer... deixa eu só fazer um disclaimer. Atores. Não, beleza. Então, já que a gente vai começar a falar sobre os atores, deixa eu fazer um disclaimer aqui, que eu acho que é algo que vai ser difícil de não fazer, que é... A gente tem, galera, esse filme, a série, né, como a gente já falou, ela tem um filme, então a gente tem um filme pra usar como base de comparação, e não tem como, é impossível, na temática, não comparar com Harry Potter, é impossível, certo? Então tem muita coisa aqui que aconteceu que eu vou acabar fazendo comparações, então, se alguém quiser hatear, hateia depois nos e-mails, mas basicamente é isso. Você concorda com essa linha de pensamento, Rick?
Eu concordo com essa linha de pensamento. Eu concordo que você tem que ter a tua opinião diferente do que os outros têm a opinião deles. Eles podem ter a dele, a gente tem a nossa. Não,
porque assim, ó, vamos lá. Eu gostaria, Rick, se você me permite. JC, qual foi a sua recepção com esses personagens? O que tu achou?
Cara, você fala do filme ou da série?
Não, da série.
A gente tá no seriando. Vamos lá.
Ó, o Percy, velho, eu gostei dele mais do que o outro. Eu acho que a evolução dele foi boa, né, o decorrer da série, ele foi descobrindo quem ele era. Aí depois o Grover, achei ele bem, bem animadinho, assim, corajoso, ele um bom protetor, assim. Mas, sei lá, a vibe dos personagens, assim, do filme, uma vibe mais adulta, assim, eu curti mais do que... Os três personagens daqui.
Eu senti o JC até fazendo um esforço pra passar um pano
pro filme. Mas tudo bem, vamos lá. Assim, ó, o JC, eu posso te dizer que se nós fôssemos fazer assim, ó, não vamos comparar o que tá bom e o que tá ruim, nós só vamos dizer assim, qual é mais próximo da idealização do livro? A série, mano. Nossa.
É, a série.
A série, porque tem coisas que acontecem nos filmes, tá ligado?
Começa
que
eles, pela idade, né?
Que eles misturam, tá ligado? Tipo, misturam várias coisas, tipo, o aparecimento da Hydra, que acontece só na Maldição do Titã, não acontece no... É totalmente louco no primeiro filme, é loucura, assim, várias loucuras. Fora a forma como eles trataram os personagens, que foi criticado pra caralho na época, né? Que a gente tá vendo atores que são, no caso, juvenis, entre aspas, que já eram velho pra cacete quando eles fizeram. Mas a ideia é eles ter, tipo, sei lá, o Percy ali, a galerinha dele tem uns 17, 18 anos, tá?
Uhum.
Sendo que não, a história é contada com 12, né? Com eles com 12 anos. Aí teve aquele negócio, velho, pra mim, tá? Eu, Richard, estou falando eu, por mim. Quando eu olho isso aqui, velho, o Percy, Ele é como eu imaginava, até a descrição dele tá perfeita. Eu não gostei muito da atuação do ator no começo, que eu tava achando ele muito... Eu falei pro Rodrigo várias vezes, tava achando ele muito boca mole. Daí o Rodrigo falou, mas Rick, lembra que o Percy era assim lá no primeiro e tal? Eu fui lá, abri o livro, comecei a dar uma folhada de leve, porque eu quero reler tudo de novo, mas acabei não conseguindo. Dei uma folhada de leve, realmente, cara, o Percy ele é desse jeitinho ali, tá ligado? Então, ponto pra série, não tem ponto pro filme, né? O Percy do filme eu não reconheço. Aí tá... O Percy da série é parecidinho e tal, depois nos últimos episódios, como o Pãozinho falou, ele teve um grande crescimento, então a gente viu bastante assim aquela jornada do herói, né, foi tacada na nossa cara, né, então ele mudou, ele cresceu muito, e melhorou também as atitudes dele, né, ficando mais decisivo, melhorou. Mais, né, mais corajoso, como você falou. O Grover, cara, ele foi assim, ó, 100%, ele é fisicamente parecido com o Grover. Ele é... Inclusive, tem detalhes, por exemplo, no filme, o cara não tinha... Ele não tinha o chifre antes dele ser revelado que ele era um sátiro. Aí ele se revelou um sátiro e continuou sem chifre. No livro, ele já tem os chifres. E na série, ele já tem os chifres. Então, ponto pra série de novo. O jeito do Grover, a descrição física do Grover, ponto pra série de novo, né? A única coisa que eu vejo, cara, é que... Aí vem no meu ponto-chave, que foi uma coisa que foi criticada no primeiro filme, no segundo filme e também na série, né? Que é a Annabeth. De novo, como é a descrição física da Annabeth? Vamos lá. Eu falei com isso com o Rodrigo fala, tu vai falar mesmo? Eu falei, vou, claro que eu vou. Então vai, como vai é lá. A descrição física da Annabeth? Ela é caucasiana. Ela é caucasiana. No livro, ela é caucasiana. Ela possui cabelos loiros e encaracolados. Os cabelos dela são loiro e encaracolado. E ela tem olhos cinzentos como o da mãe dela. Quem é a mãe dela, Rodrigo?
Athena.
Athena, exatamente. Então, essa é a descrição dela. Quando botaram essa moça ali, ó, a primeira moça no filme, que é morena de olho azul, a galera já começou... Essa aí não é a Annabeth. Tanto é que pro segundo filme, eles
deixaram ela loira.
Eles deixaram ela loira e eles dessaturaram o olho dela. Uhum. Que o olho dessa menina...
Nossa, do filme, eu não reparei no olho.
É bem azul, mas é bem, bem azul. Então eles fizeram tentar deixar mais parecido possível. Só que ficou estranho, porque a mina, ela era morena e eles literalmente pintaram o cabelo dela e fizeram aquela pintura meio porca, assim, sabe? Tipo, não sei explicar, aquela pintura que fica parecendo a raiz, é muito estranho. E a Annabeth é loira. Aí chegou a Annabeth da série, uma menina negra, completamente diferente, em nada parecido o aspecto físico da personagem. Uhum. Só que, dos três, cara, ela foi a melhor personagem. Em comparação, uma comparando uma com a outra, não tem nem comparação as Annabeths, tá ligado? A Annabeth aqui, não. Da Jeffreys, tá perfeita. Ela é a Annabeth. A única coisa é que a gente olha pra ela e ela não parece a Annabeth.
É, mas assim, o que eu acho mais louco é que o próprio Rick, quando ele fez, né, que ele tava participando da escalação do elenco.
Sim.
Ele falou que quando ele viu a atuação da menina, que eu esqueci o nome dela agora.
É a Jeffreys. Então. Putz, eu também esqueci o nome dela. Deixa dá uma olhada aqui. Ali, tá escrito, vamos, bonitinho.
Vamos colar aqui, ó. É
parabéns, Lia salva Leia. Jeffreys. A Lia.
Então, quando ele viu a Lia atuando, ele falou, essa é a Annabeth.
Exato, então, assim, mas foi exatamente o que eu senti. Quando eu olhei, falei, meu Deus, essa é a Annabeth. A guria igualzinha, cara. Os trejeitos, né?
E assim, a Annabeth, nos livros, ela é um porre.
Um pé no saco. Ela é...
Nossa. Cara, ela vai começar...
Com todo mundo ou só com o Percy?
Todo mundo. Ela é chata. Ela é chata. Esse negócio que os filhos de Athena têm, que eles pensam, tipo, 5 passos à frente,
sim,
meio que torna eles...
prepotentes. Chatos.
Arrogantes.
Arrogantes.
Vamos colocar assim.
Hermiones.
É como se fosse
uma... Pronto, Rodrigo. Peguei o hate pra mim. Agora beleza, você pode ficar, você vai ficar tranquilo agora.
Ah, eu vou hatear, vou começar a hatear daqui a pouco.
É então, Harry Jackson, Harry Jackson e a Pedra dos Olimpianos.
Ó, então eu vou pegar a deixa então na tua fala. Beleza, ó, analisando da forma como você fez, individualmente, cada um deles, e comparando com os livros, ok, um cheque pra cada um deles, eu assino embaixo em tudo que você falou. Mas agora, cara, a hora que ficava só esses três em tela, eu queria morrer. Eu queria desligar a televisão. Mano, eles não têm química nenhuma.
Eu concordo contigo, mano. Eu, nossa, tipo sabe assim, aquela parada que a gente sente assim quando a gente vê A Sociedade do Anel? Agora eu também vou hatear pra caralho, porque daí agora eu vou usar Senhor dos Anéis. É que nem botar um cara de 400 quilos pra bater numa criança, né?
Você tá meio capelando, mas vai lá,
Mas assim, ó, é aquele negócio. Você olha pra galera da Sociedade do Anel, que na época que foi feito, somente alguns atores eram realmente de renome. Concorda comigo, Rodrigo? Que agora sim, eles têm total. Muito, mas na época que eles foram feitos, que é o mesmo caso desses jovens aqui, tá ligado? Uhum. É, individualmente, é que nem você falou, individualmente, nossa, cara, agora coletivamente faltou demais, tá ligado? Faltou demais.
Cara, eu não preciso. Vamos pegar a comparação de nível igual, tá bom? Vamos pegar o Harry Potter. Não, porque é que eu ouvi essa justificativa e deu vontade de dar na cara. Ah, é porque criança é mais difícil de atuar. Velho, você assistiu Harry Potter, você viu a forma... É. Cara, quando... só tem criança naquela merda.
Sim.
Entendeu? E ele... Cara, eles estão sozinhos em cena quase que o tempo inteiro. Aqui na série do Percy, a série melhora quando aparece algum adulto.
Graças a... Quando apareceu o Kieron, eu adorei o Kieron. Falei, nossa, muito bom.
Eu não gostei muito do CG. Eu acho que, tipo...
Aí, beleza, Rodrigo. Eu ia falar agora. Vou entrar na parte do CG, mano.
A transição do tronco pra...
Tá muito diferente.
Cavalo ficou estranho.
Tá horrível. Não tá diferente. Tá horrível. Tá muito mal. Fez eu sentir saudade do filme.
Meio
com o Pierce Brosnan, também, tá ligado? Velho.
Principalmente comparando. Sim, não,
pra mim, o centauro do Pierce Brosnan é idêntico ao do livro. Aqui eles deram...
Ele só muda uma coisa em diferença do livro. O Kieron tem a pelagem branca. Foi descrito, se eu não me engano, no Mar de Mons. O Kieron tem a pelagem branca. Só. Ponto. Acabou. É isso, tá ligado? O resto do Pierce Brosnan é igualzinho, tá ligado? Igualzinho. Uhum. Só que assim, é justamente aquele negócio, mas o Rick falou, eu quero bater mais uma vez essa tecla, o Rick falou da menina porque ela é negra. Cara, vamos lá.
Foda-se.
Mas eu não estou falando de porque ela é negra, porque ela foi, como eu disse, o melhor, individualmente, o melhor personagem representado através da obra original. Ponto. Até o próprio autor falou isso, velho, você não vai querer discutir isso comigo, né? Mas, o que eu digo é, eu quero ver personagens parecidos com os dos livros. Mas não sei o que. Cara, se você quer ver um Blade branco, o problema é seu. Eu não quero. Na boa. Eu não quero ver um Blade branco. Não quero, porque sim, não faz sentido, tá ligado?
Mas nesse ponto, Rick, eu acho que entra na questão do seguinte. Vamos usar o Blade. O Blade, você tem uma representação visual dele ali. Você tá vendo.
Sim.
Certo? Você acostumou a ver aquela feição. Nos livros, você tem a retratação, a descrição visual dos personagens.
Sim.
Pouquíssimas vezes.
É.
Então, depois de um determinado tempo...
Eu quero me desculpar, Rodrigo, nisso, porque às vezes eu falo assim, quando você fala... Porque eu sou uma pessoa muito imaginativa. Então, quando alguém me descreve alguma coisa, eu consigo visualizar essa coisa em 3D, quase.
Sim, eu também. Eu tenho... Eu não sei se eu posso falar que isso é uma habilidade. Eu não sei se todo mundo consegue fazer isso. Mas quando eu tô lendo, eu vejo o que eu tô lendo. É bizarro isso. Eu já tive conversa com amigos meus que falam, cara, eu só tô lendo.
Não, tu precisa ver a Fran vendo o lá aquele, como é que é o nome? 50 Tons de Cinza. Uhum. Ela falou pra mim duas coisas. Primeira, a Anastácia não é como eu imaginei. E segundo, o Christian não é como eu imaginei. Não bate. Ela diz assim, eles não batem. Uhum. Aí eu fiquei pensando, sim, cara, então essa estranha... Tudo bem. A menina deu um show de bola. Os meninos também deram um show de bola individualmente, como o Rodrigo falou, né? Em grupo era uma merda. Mas, sei lá, me atrapalhou assistir? Não. Não me atrapalhou assistir. Nada. Me atrapalhou zero. Não. O Rodrigo ainda perguntou isso pra mim, mas te atrapalhou assistir? Te tirou da série? Eu falei, não, velho. Não me tirou. Não me tirou porque,
porque isso
ela conquista pela atuação, né, Rodrigo?
Tipo, se você fecha o olho e fica só escutando, cara... Esse tom de voz, essa forma de falar...
Não, 100% Anabete.
É, Anabete.
Não,
Agora, deixa eu verificar uma coisa com vocês dois. A série, é que eu testei na minha TV e no monitor aqui de casa e no monitor do escritório. Então eu tenho três pontos pra comparar. Vocês acharam a série escura?
Eu ia falar disso agora. Velho, o Rick Riordan... Vamos lá, eu vou ler de novo...
Muitas
o que ele
partes
falou,
eu achei.
O que ele falou, vamos lá, vou ler de novo. Ele disse que agora sim o filme tava com a visão dele. Então o que eu tô achando que o Rick Riordan precisa? Procurar um oftalmologista, porque ele tá ficando cego. Essa série era escura pra caralho, velho. O tempo inteiro era uma escuridão total.
Aquela cena que eles estão dentro do caminhão, a cena que eles estão dentro do caminhão, não dá pra ver nada.
Nada. Né?
E antes disso, no quando eles estão na beira da estrada, quando eles estão na beira da estrada, que eles escondem do Ares, né?
Sim.
É o Ares que tá vindo com a moto, eles estão... É de noite, beleza, tem a luz da lua. Mas não dá pra ver. Isso me irrita.
Terrível.
Olha, eu acho que pelo brilho do meu monitor, eu acho que ficou um...
Deu uma cara, sabe que jeito que a gente tava fazendo pra assistir? Eu tava assistindo a série com as luzes apagadas.
Não, tem que assistir na escuridão total. A série tem que ser assistida na escuridão total. Assim, Rodrigo, sobre o CGI da série, a história, galera... É engraçado, talvez a galera fale assim, pô, mas a gente veio aqui e agora eles estão falando aí de discussão política de personagem, de cor de personagem, e falando essas coisas do livro, não sei o quê. É porque assim, ó, a história, galera, tá muito parecida, se não que sai igual a do livro, a questão do roteiro. Sabe? Tá muito, muito parecido. Tipo, demais. Pouquíssimas coisas menores, assim, mínimas, que passam, assim, e nem sei se são de tão grande importância, mas que são tipo, ah, deixa pra lá, a gente não falou isso aqui. A única coisa que é realmente de grande importância, que o Rodrigo falou pra mim, e eu falei pro Rodrigo, caralho, você está coberto de razão, foi a leviandade e a mal-caratice que rolou da interpretação de Vegas. O Cassino Lotus, que é extremamente importante pra história, foi passado assim, ó. Passa uma vassoura rápida aí nesse rolê e vamos logo.
Tá cara, ligado? Eu nem percebi que passou o tempo todo lá, velho.
Olha só, ele caiu dentro do efeito da Lotus, viu, Rodrigo?
É. Exatamente. Ó, porque assim, ó, só pra galera entender, né? O que que é a ideia do conceito? Na série, eles fizeram isso muito mal. E também é outro ponto que me irritou bastante, que é o seguinte. Vocês repararam que a série termina, por exemplo, eles estão falando... eu estou indo para um lugar X. Começa o próximo episódio, eles estão no lugar X. Certo?
Ah, não tem jornada, já tá chegando lá.
Entendeu? Por exemplo, na não hora entendo. Que ele chega lá na entrada pro submundo. Ele chega no lugar, ele já sabe quem que é o cara... Ele já sabe o que que é a armadilha. Ele já sabe como resolver. Cara, é como se ele tivesse a resposta pra tudo.
Mas não é, isso. Rodrigo. Sabe o que que é? É que ele leu o livro.
Não. É, poderia pensar, tipo assim, o pai dele tá na cabeça dele, insinuando as coisas pra ele.
Não tá na cabeça dele.
Não.
O Feidão não é psíquico. Aí é que tá...
JC, você que não leu o livro, você não achou estranho essa transição de um episódio pro outro?
Achei, pô. Falei pra você. Eu falei que foi muito rápido. Eu nem percebia os acontecimentos passando, as coisas.
Entendeu? Aí, voltando no Lotus. O que que é a ideia do Lotus? Você tem dentro do Lotus que se você come as coisas lá dentro, você perde a noção do que você tava fazendo lá. Porque o cassino, como um todo, ele é uma armadilha.
Isso.
Pra fazer você ficar lá pra sempre. Tem um motivo pra isso existir. Foi criado um motivo pra poder colocar um determinado personagem ali que vai ser revelado lá pra frente. Tipo, esse lugar tem muita importância. Muita importância. Eu falei pro Rick, o meu personagem favorito da série está ali. E a forma como eles fizeram é igual você falou, cara. É desleixada.
É, entendeu? Bem desleixada,
Não precisava correr do tanto que correram.
E é um dos personagens mais importantes pra série do Percy. Isso é que é engraçado. Eu não sei, cara. Aí eu fico pensando, meu, será que o Rick Riordan teve mesmo isso aí? Será que eu não tô pagando uma graninha pra ele falar? Porque, velho, eu não vi tanto assim. Outra coisa
que eu acho que meteram a mão, cara.
É, provável. Eu acho que me chateou bastante do CGI, cara. Muitas coisas do CGI me chateou. Por quê, mano? Porque eu tô acostumado com Star Wars, tá ligado? Nível Star Wars ali da Disney Star Wars, tipo Mandalorian, a Ahsoka Tano, que foram séries assim com um nível de qualidade de CGI lá na puta que pariu, mano, tá ligado? Coisa foda, feito pela Disney. Aí quando chega isso aí, eu olhei e falei, essa quimera, essa quimera
tá... Vamos lá, Kieron a gente já viu.
Não, Kieron X na cara, Kieron X na cara.
É, nossa. Beleza.
Não.
As fúrias eu achei que ficou legal.
Cara, concordo. Eu gostei das fúrias, só que eu não sei se me deu aquele... Sabe aquele Uncanny Valley? O Vale da Estranheza? Eu não sei se a mistura do rosto dela normal com o digital não me deu um estranheza. Eu não sei se eu não preferia que o rosto dela fosse mais monstruoso, que nem era inclusive no filme. Não sei se tá entendendo.
Sim.
Tipo, entendi. Vira monstro total, pum!
Ah, assim...
Então eu entendo o que você tá falando, velho.
pelo sabe, fato de não ser 100% humanoide, eu não caí no Uncannon.
Cara, eu mas, sei tipo, lá, eu...
Mas eu entendo. Cara,
eu também prefiro. É... Eu prefiro do que ver esse rosto mesclado junto com o monstro.
É, eu,
e ser tipo um, como se fosse um Minotauro, sabe? Do jeito que ficou.
Uhum. É, só que aí vamos entrar. O Minotauro, JZ, meu Deus, o Minotauro foi feito com um asset que encontra
não,
no Pixabay,
não,
Bay,
não,
né?
Sim. Mas eu tô falando assim, a fisionomia dele, ele é totalmente monstruoso, entendeu?
É, monstro, sim, full-fledged, né? Tipo, um monstro completo.
É beleza. Assim, aí depois a gente tem a Quimera.
Puta, Quimera.
Não ficou... Não, assim, não ficou... Não, assim,
não
ó,
ficou de tudo mal.
A Quimera, pra mim, ela ganha do Minotauro.
Não, vamos comparar sim, ganha muito, nossa.
É, não, vamos ver o que, as coisas que a gente teve ali dentro. Aí, beleza. Outro ponto que a gente teve as Naiads. Que são aqui os que são enviados pelo pai do Percy, dentro d'água.
Sim, dentro d'água.
Ficou
cara,
bom.
Cara, posso ser sincero? Eu não gostei, porque elas têm uma descrição muito específica no livro.
Aham.
Uhum. E é bem retratado. Sabe aquele negócio
assim, a gente tá parecendo chato do livro, tá ligado?
Não
Mas
é,
não é,
cara.
É que ficou ruim.
É que ficou mal, porque assim, ó...
É pelos recursos que eles têm, né? Eles...
É, se fosse... sabe o que é, cara, que me
assim,
pega?
Ó,
é assim, ó, não
tem recurso. O diferente que é bom.
É, isso. Tipo assim, ó, vamos rolar. O seguinte, é bem sincero com a galera, assim, ó, bem sincero. O que me ajudou, a primeira vez eu assisti em inglês, tá ligado? Foi ruim. Vou falar a verdade, foi ruim. Por que foi ruim? O nível de interpretação deles, junto, como o Rodrigo falou, eu não sei porquê, mas parece que um anula o outro, é uma coisa muito estranha. Então, tu não sente assim, eles parece que eles não conseguem passar direito a parada. Aí, quando eu assisti na dublagem, a dublagem brasileira ficou feita tão bem, a expressão, tá ligado? Que chegava, a galera vai entender quando... Se vocês assistirem em português, assistam em inglês e em português, vocês vão ver a diferença. Se vocês assistirem em inglês... Eles têm uma. Ele dá até um errinho de lip sync, né? Que é aquele tipo. Aquele negócio que o ator tenta falar pra caber a expressão na boca do outro ator, né? No caso. O dublador faz a fala, né? Pra caber na boca do outro ator. Pra não ficar estranho, tá ligado? Tipo, tá gritando e eu tô falando baixinho. Entendeu?
Uhum.
Só que assim, ó. Os atores originais não davam a emoção que os dubladores deram pra fazer a cena levar. Aí tu assiste dublado, ficou bom.
Então, eu vou ser bem sincero com você. Eu assisti a série em inglês.
Ah, cara. Vê de
não
novo em português.
Não me deu... Então, aí é que tá. Não me deu vontade de assistir de novo em português.
Mas eu já tive que assistir que melhorou, porque eu queria ter certeza que eu ia ser 100% justo. Porque da primeira vez, eu falei pro Rodrigo, meu Deus, eu vou falar que isso é uma merda? Vou falar que isso é... E assim, mesmo parecido muito com o negócio do livro, uma coisa que o Rodrigo também discutiu comigo com o JC, é que o Rick Riordan, ele quebrou um paradigma gigante, né? Que foi o seguinte, não é porque é igual ao livro que é bom.
Exatamente.
Tá ligado? Foi uma coisa incrível, isso nunca tinha acontecido, tá ligado? Agora, qual que é o problema que a gente tá discutindo aqui? As coisas foram feitas, a aparência das coisas, a física das coisas, elas foram feitas de uma maneira inventiva, quando não precisava. Existia a descrição do autor para aquilo ali.
Uhum.
E quando tinham coisas que eles poderiam inventar, eles falham.
Miseravelmente.
Entendeu? Coisas que tinha abertura, liberdade pra interpretar, não teve.
Sim. Uma coisa que me incomodou é o seguinte, uma das adaptações que o autor tentou fazer na hora de trazer pra série foi que o Percy, por ele ter o TDAH dele, ele pensa muito. Ele não é um cara nos livros que ele fala muita coisa.
Não,
ele pensa pra caralho.
Intrusivo. Uhum.
Isso. E ele trouxe pra série, cara... Minutos e mais minutos e mais minutos de conversa, de ladainha, que, cara, não precisava.
É. O que tá tu achou tipo, não... da mãe do Percy? Porque ela teve muita, muita abertura.
Cara, assim, comparado com os livros, que a tua série abertura? Tá um milhão. É um milhão de vezes melhor. Porque, assim, a jogada que eles fazem com os flashbacks, eu gostei.
Ah, eu também achei legal. Gostei
não
muito.
Não tem nada, entendeu? Pra comparar dos livros, mas eu gostei mesmo.
É que no livro não tem esses momentos de flashbacks,
sabe?
Desse
voltando
jeito ali,
assim,
tá ligado?
História,
mostrar. O Rick Riordan não se preocupa em explicar retroativamente o que tá acontecendo. Já a série teve essa preocupação, que, na minha opinião, é um ponto pra série, né, Rodrigo?
Sim, é que ele parte do pressuposto assim, ó. Gente, essa é a história que tá acontecendo agora. O que levou o personagem a chegar até esse momento? Cara, imagina o que você quiser.
Isso.
Entendeu? Igual, por exemplo, aquele plot... Porque na série a gente tem que o Percy, ele tem medo da água, né?
Sim.
Tanto é que a mãe dele leva ele pra
aprender a nadar. Pra aprender a nadar e fala, né? Meu, você... Não posso... Quando eu não tiver com você, você tem que aprender a nadar. Filho da puta, tu é filho do Deus do mar, caralho! Tipo, sacudindo a criança.
Né? É. E no filme, você tem aqui todo aquele rolê que já é o contrário, né? Ele é o peixe. Ele senta no fundo da piscina e fica lá 2 horas.
Não, são 7 minutos, ele fala. E, inclusive, eu vi isso daí, porque esses caras falaram. Ele fica 7 minutos, Rodrigo, e isso é mentira, porque a gente sabe que o Percy respira embaixo da água. Que foi uma sacadinha Exatamente. Que eles tiveram, que é a mãe dele falando pra ele, just breathe, né? Só respira. E depois, ele falando pra mãe... Calma, mamãe, só respira. E por último, a Naiad falando pra ele: respira, né?
Que só é quando respira,
ele desgraça. Que é a hora que ele descobre que ele respira embaixo d'água. É um dos poderes dele.
Quando ele, quando ele cai lá de cima, né?
Sim, cara.
Isso, quando ele cai do arco. Então, agora você falou dos poderes. Isso é outra coisa também que me incomodou pra caramba. Vamos jogar pro JC. Você entendeu como que os poderes dele funcionam, JC? Explica pra mim, o que você entendeu de como os poderes dele funcionam?
Quais são os poderes que Percy Jackson tem de acordo com o que você viu da série?
Cara, eu vi que ele tem o poder de respirar, obviamente, né?
Ele tem o poder de ser uma criança de 12 anos com TDAH. Vai lá, JTZ.
Respira embaixo da água. Respira embaixo da água. Ele consegue controlar a água de certa forma, né?
Atirar com arco e flecha, que ele é muito bom com isso, né?
É, vamos colocar
isso. Não, ele é péssimo, JTZ. O Poli fala assim, eu posso tentar de novo? Todo mundo do acampamento diz não.
Não, mas ele pode, pô. Se ele quiser sim, velho. Se quiser sim.
Tá, ele controla a água, beleza. Ele respira embaixo da água. O que mais que a água faz com ele? Tem uma coisa que é muito importante que a água faz com ele.
Se cura.
Isso, cura a água ele. Cura ele, né?
Não, beleza. Então,
cara, isso eu não sei mais outros poderes, talvez, sei lá, limpar ele de impurezas, assim, se ele foi envenenado, alguma coisa assim.
Ah, isso ele, a água faz com a gente também, JTC. Se tu entrar embaixo do banho, ela limpa você das impurezas, né? Eu sou filho de Poseidon e não sabia, Rodrigo.
Eu também, cara. Achei o nosso pai aí, ó.
Jesus amado, sou filho de Poseidon e não sabia.
É porque, tipo, assim, minha mente é de um cabrito, né? Esquece muito rápido as coisas.
Já tá sendo um sátiro.
Não, é peixinho. Isso, mente exato. De peixinho. Não, mas a questão é o seguinte, com relação aos poderes. Beleza, na série ele mostrou todos esses rolês. Ok. Já que o Rick queria mostrar tanto que ele pensa que não sei o quê, nos livros ele usa os poderes dele conversando com a água. Ele pede... pra água fazer as coisas, e a água faz. É como se a água literalmente obedecesse a ele.
Como se a água fosse viva, né? A água tivesse...
Exatamente.
É, cara, é foda.
Funciona mais ou menos assim. Então, por exemplo, a gente já tá encaminhando pros finalmente, né? Eu vou pular pro final, depois a gente volta na parte do Hades, pode ser? É o seguinte, a luta final contra o Ares.
O Ares.
Certo? O dia que terminou o episódio, eu falei pra Alessandra. O próximo episódio vai ser resumido em um golpe de espada e uma onda gigante.
Sim.
Eu acertei.
Golpe de espada e uma onda gigante, é isso aí.
Basicamente é isso, foi o que aconteceu, certo?
Sim, golpe no tornozelo de Hades.
Exato.
De Ares. De Ares.
É o Ares. Nos livros, o que que acontece? O Percy, ele... irrita o Ares até não poder mais. O Ares tem que matar ele porque ele conseguiu ir pro submundo e voltou vivo. Não era pra ele ter voltado vivo.
Exatamente,
era pra ele ter morrido. Só que ele não vai tretar com uma criança. Porque não faz sentido.
Exato, porque ele é um deus.
O Ares, exato, um deus vai se reduzir a um mero mortal. Mesmo que seja um semideus.
Não.
Né? O que que ele faz? Ele invoca o javali de guerra dele.
Exatamente,
aquele javali que
muito puto javali foda-lênico.
Entendeu? E aí o que que acontece? O Percy, ele corta uma das presas do javali, enquanto o javali tá indo na direção dele. O javali vai pra água, porque eles também estão na praia.
Isso,
é, isso foi um negócio que eles arrumaram na série, que ficou mais legal.
Sim, é, com a batalha na praia, faz sentido, né?
Não, não, é que, tipo, eles mudaram a praia no, do livro, e a praia da série é diferente.
Ainda é uma praia.
Não, mas é que tem sentido, daqui a pouco eu completo o pensamento. Mas é que é o seguinte, o javali vai pra água, ele pede pra água afogar o javali.
Daí os tentáculos de água vêm e afogam ele, lembro disso.
Uhum. Entendeu? Então, basicamente, é assim que ele usa o poder dele. Quando ele vai lutar contra o Ares, tanto é que a forma como ele descreve é que ele tá pedindo pra água parar de se mexer. E a água, como ela para de se mexer, o oceano, é como se ele estivesse comprimindo o máximo possível. E aí, quando ele chega perto, o Ares chega perto, ele consegue atrair o Ares pra água. Ele solta a água de uma vez. E a água machuca o Ares. Porque ela vem como se fosse um tiro.
Isso, exatamente. Ela dispara na direção dele. Inclusive, essa é a palavra que ele usa. A água dispara.
E aí quando cai o Ícor do Ares. Isso. E vem a coisa mais importante pra mim que faltou. O Ares amaldiçoa o Percy.
Exatamente. Na série, ele só falou, você tem um inimigo pra todo sempre. Não...
Entendeu? O que que isso implica? O cara é o deus da guerra. Toda vez que o Percy estiver numa guerra, que ele achar que ele tá pra ganhar, alguma coisa vai ser ativada e ele vai ter uma cepa de um desafio pela frente.
Exatamente.
Por causa dessa maldição.
Exatamente. Por causa da maldição de Ares.
Isso que percorre é a
maldição
durante os outros livros tudo.
É. Pra sempre. Ele tá amaldiçoado pra sempre.
É pra sempre. Ele vai sempre
não,
que
não,
ele estiver
sim,
no meio
mas...
de uma guerra. Tá?
Mas sim, tô falando durante a história, né? O conteúdo do livro, né?
Do conteúdo do livro é um pouco é diferente, como o Rodrigo tá citando, né? Pra gente na série foi só aquilo ali. Ah, você vai ser um inimigo pra sempre. Ok, tudo bem. Dá pra gente interpretar que o Ares vai fazer isso de qualquer forma, né?
Tipo, mesmo sem ter falado. E aí o que que é o mais legal, o JC? O rolê que ele tem com o TDAH, durante a série, se eu não me engano, a Annabeth fala pra ele, né? Que o TDAH é como se fosse, entre aspas, um superpoder deles. Porque eles conseguem perceber... Na verdade não é a Annabeth, é o Kieron que fala pra ele que ele consegue perceber mais coisas.
O Kieron explica pra ele que o TDAH no... Por que que é o que não é um TDAH o que ele tem? O que ele tem são os instintos de semideus dele. Ele tem que estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa, porque essa é
tipo
a natureza dele.
É uma hipersensibilidade, né?
Não, eu ia falar então que eu devia ser assim também, porque
é a natureza TDAH... É a natureza deles, entendeu? Essa é a natureza dos semideuses. Tá, Rodrigo, agora vamos falar do Hades pra gente poder encerrar. Hades.
Isso, vai lá.
Vamos falar do Hades.
Vou jogar aqui. Hades ficou parecendo tiozão, amigo, brother, camarada.
Eu não sei quem é pior. Né? O Hades, tiozão, amigo, brother, camarada ou o Rockzera lá. Ou o roqueiro do filme. O roqueiro do filme ainda foi engraçado por causa, de novo, da dublagem, né? Se você assistir em inglês, não tem graça nenhuma. Mas na dublagem brasileira, o cara falou, ih, caralho, é o Raul Seixas. Eu ri tanto disso. Meu Deus.
O Hades?
O Hades.
Não, então, mas quem que chamou ele de Raul Seixas?
Não, é o Grover, eu acho que foi. Ih, caralho, é o Raul Seixas, não sei o quê. Mano, eu lembro disso e eu ri demais, mano. Eu ri demais, falei, meu Deus do céu.
Eu vou ter que assistir esse negócio dublado.
A dublagem que faz a zoeira, tá ligado? Porque é BR, né? Então deixou mais engraçado. Porque é pra ser comédia também. Né? Essa é a ideia do Percy. É pra ser um negócio mais leve, porque é uma literatura infanto-juvenil, né?
Sim.
Mas, vamos lá, que eu acho que foi uma das coisas que a série acertou. Eu vi como uma série infanto-juvenil, tá ligado? É uma série pra família inteira, que a gente diz, né? É uma série infanto-juvenil. Cabe ali pra uma criança de 12 anos assistir tranquilo. Não teve nada, esse maluco. Ah, meu Deus, né? Graças a Deus, eles tiraram a questão da romantização do Percy com a Annabeth. E isso dava um embrulho no meu estômago quando eu vi o filme. Mas falando do Hades... Nossa.
Cara, isso aí só vai começar lá pro livro quarto.
Falando do Hades, ele foi meu deus menos favorito. O meu deus favorito, melhor de todos, foi o Chuck Norris. Vocês não acharam o Poseidon com uma cara de Chuck Norris? Eu olhei assim e falei, caralho, o Poseidon e o Chuck Norris, cara.
Eu me
cara.
Perguntando, como assim Chuck Norris?
Cara, o Poseidon é a cara do Chuck Norris, cara, quando era mais novo. Eu olhei e falei, caralho, imagina você
eu
descobrir
nunca
que você
o Chuck Norris novo
é filho assim, de um deus. Poseidon não, Chuck Norris. Mano, eu gostei do Poseidon, mas Fora brincadeira, na verdade, o meu deus favorito foi o Ares mesmo. Aquela cara de maluco dele me lembrou muito a descrição do
ator do Riordan. Demais,
mano. Não, me lembrou muito a descrição do Riordan dele, tá ligado, o Rodrigo? Que fala que ele tem aqueles olhos, tipo, olhos de gente doida, tá ligado? Olha, aquele olhar estranho, maluco, assim,
outra, né? Outra coisa sangue. Também que a série faltou mostrar é que, tipo, eles estão no mundo humano e eles não mostram a visão dos humanos com relação a eles.
É, na verdade, na maioria das vezes é simplesmente aquele negócio, tipo, ah, eles não enxergam porque eles estão vendo glamour, né? Estão hipnotizados, eles não veem isso daqui.
Mas não é isso. Os humanos, eles veem em eles. Por exemplo, o Ares, ele segura um taco de beisebol.
Uhum, isso.
Né? Quando chega a polícia, porque o Percy, ele acaba ficando, ele sendo procurado pela polícia, né? Todo aquele rolê. Quando a polícia chega, o que eles veem é o Ares com uma espingarda.
Isso.
Indo pra cima dos meninos. Exato. E aí o Percy, ele sai como o herói, porque ele usou uma outra arma contra ele também. Isso. Um rolê assim.
Parada, Rodrigo, que eu me lembro bem, é que em algum momento, eu acho que é o Kieron que expliquei isso pra ele. Ou é a Annabeth? Agora eu não me lembro. Mas eu sei que um deles fala pra ele assim, ó. Então, os humanos, eles veem aquilo que eles querem.
Ah, sim.
Tá ligado? Isso é muito legal.
Os humanos, eles têm a incrível capacidade de moldar a realidade de forma que o cérebro deles não frite. Seria alguma coisa nesse rolê.
É tipo isso, exato. É tipo isso. Mas assim, fiquei chateado com o Hades? Fiquei. Gostei da personificação do lugar? Não. Também não gostei.
O submundo ficou muito foda. A única coisa que não... A única coisa que não deu... Assim, eu pelo menos eu não consegui perceber. Que é o seguinte. O submundo, o castelo do Hades, ele é um castelo de ponta cabeça.
Sim.
Que é a exata réplica do castelo dos Zeus. Ele fez o mesmo castelo, isso. Só que como se fosse um espelho.
Invertido, porque ele tá no submundo, sim.
Dark.
Deu pra, vocês perceberam isso em algum
momento? Cara, não percebi. Me deu aquela vibe, vibe de Castlevania, assim, Symphony of the Night? Me deu. Bastante. Só que, sei lá, cara. Eu não sei. Eu acho que poderia ter sido feito melhor o submundo. Não o castelo. O castelo ficou bem legal. Eu concordo contigo. Mas, porque tipo, que nem tu falou, tá ligado? Mas eu acho que os outros detalhes do submundo, eu também tenho a impressão de que, não sei se é porque assim, faz muito tempo que eu não leio os livros, né? Eu também tenho a impressão de que mostra mais coisas, tá ligado? Tipo o Cerberus, tá ligado? Ele ficou bem parecido, né? Com o que foi descrito, o Rottweiler, né? Isso é muito legal.
Isso é outro rolê também, né? A Annabeth, ela sabe como resolver o problema antes, né?
Sim.
Porque enquanto ela tá lá na casa lá de colchão, ela já pega uma bolinha. Não, beleza, eu vou levar essa bolinha aqui comigo. Depois ela usa a bolinha pra distrair o cérebro. Por quê? Da onde que você tem essa informação?
Vou levar e acabou, tá ligado?
Da deusa da estratégia.
Não, ela tinha que ser filha da deusa do que vê o futuro, né?
Porque ela é filha de Delfos, né?
Não tem nem como, mas bom, cara, teve várias coisas que me deixaram meio assim, e chegamos aqui no momento onde a gente vai deixar a nossa nota pra galera. Rodrigo Silva, qual é a sua nota para Percy Jackson e os Olimpianos, primeira temporada?
Cara, então, assim, ó, de 1 a 10, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na meiuca, eu vou dar um 6, tá ligado? Não é uma série que você... Não, que você tem que ignorar. Mas pra mim, na expectativa que eu tava, ela ficou muito aquém. Então, ela é uma série assistível, mas ainda não é a série que eu espero que ela seja na segunda temporada. Que sim, já foi confirmada. Sim. Temos a segunda temporada, que vai ser a adaptação do Mar de Monstros. Ótimo.
Vai aparecer o Tyson. Só quero ver como é que vai rolar isso aí.
Cara, eles fazendo melhor do que eles fizeram no filme, eu já...
Não, mas 300% não é difícil, né,
mais feliz. Isso aí não é difícil. Exato, é por isso, não é difícil.
Vamos lá.
Então façam.
6, então, é a tua nota, é isso?
6zinho. 6 penas de fúria.
Tá bom, 6 penas de fúria. E você é JAC?
Cara, eu vou dar 7,5.
7,5, cara? Porra, maior nota do Toca, caralho. Já tô no spoiler da minha 7,5. Nota. Maior nota do Toca, caralho.
Olha, eu gostei mais do que o filme, mas, sei lá, ainda achei meio xoxo. Acho que... Vocês me falando aí, mostrando algumas coisas do que acontece no livro, aí meio que comparando com a série. Aí desceu um pouquinho as notas.
Desceu um pouquinho as notas, entendi. No caso, tipo, iria com 8 antes, é isso?
Na verdade, eu ia pensar com 8,5, quase 9.
Caralho, assim, 8, já tá 8, 8.
Meu Não, dá a tua nota, não,
mano. É, dá a tua nota, claro. Se tu então, acha que
mas,
é meio, dá.
Mas eu ouvindo, porque esse episódio é o mais ouvido que falei, né? Eu fui tentando ver o que pensando, que tava acontecendo. Já tá,
você tava avaliando pensando. Aqui, vendo os dois chatos discutir sobre o livro e a obra.
Então, velho, é 7,5, já desceu tá um bom, pouco a nota, entendeu?
Tá bom, já tá, tá bom.
7,5, cara, acho que ainda tá muito pra
mim. Pois é, é assim, ó, a realidade é, eu... Se eu tivesse dado a nota somente pela primeira experiência que eu tive assistindo a primeira vez, né? É, em inglês, a minha nota seria, sei lá, 4, 3, provavelmente. Mas, reassistindo com a dublagem, tem tanto dublador foda, e a gente vê assim que eles estão dando o suor ali da camisa pra transformar realmente, dar um peso pras cenas onde eu vi em inglês e não tinha peso. Eu vi em português e tinha, tá ligado? Foi incrível, assim, foi como uma fênix aí, tá ligado? Então... Eu vi isso e falei, caralho, olha só, cara, como às vezes a gente menospreza o trampo da dublagem, né? Não a gente do Toca, nunca, mas... Como as pessoas, no geral, menosprezam o trampo da dublagem. E às vezes não, cara. Às vezes é tipo a melhor coisa que tem foi ter sido dublado pro nosso povo, da nossa cultura. É, porque às vezes o ator ele tem um entendimento diferente, tá ligado? Principalmente no caso ali das crianças, que dá pra perceber bem isso, tá ligado? Que eles são muito verdes, né? Muito cruz.
Sim.
Mas
sim.
Entregaram um bom trabalho. Não tô questionando isso. Mas assim, tá ligado? Eu, na minha opinião, tinha dado uma nota baixa. Depois que eu vi na dublagem, eu falei, pera. Então a minha nota ainda ficou abaixo do que eu precisava colocar, na minha opinião. É, mas é porque, assim, tem coisas que não dá simplesmente pra eu ignorar, eu não vou ignorar. Então a minha nota pra Percy Jackson são 6 medusas e 5... 6 medusas, Rodrigo, e 5 chapéus aí de invisibilidade da Annabeth. Totalizando um total de 20 que o Toca sempre faz, arredondamos para baixo.
6,5.
É, não, passou do meio. É, 6,5. Vamos deixar em 6,5, porque eu acho que não dá para ser maior que isso, dizer que é. Porque assim, o que aconteceu com essa série? Ela teve algumas coisas que ela acertou e algumas coisas que ela errou. Só que o que ela acertou não fez eu achar ela tão fantástica assim. Eu acho que o Rodrigo passou pela mesma coisa.
Só uma pergunta rápida pro JC. JC, você se interessou em alguma coisa referente à história daquele cara que aparece no sonho do Percy?
É o... Esqueci o nome dele, velho, que vive lá no
Tartarus, né? O importante é o Cronos, cara. É o Cronos, é o Titã. Isso, Cronos,
o pai de tudo.
Ele é o vilão principal da série inteira.
Cara, é igual você falou, né? Ele tá mais pro Voldemort, né?
Pois então. Ele é o Voldemort do...
Te despertou algum interesse nesse plot?
Sincero?
Claro, pô.
É.
Não.
Aqui sempre a gente é sincero, JC. Você não precisa concordar comigo com o Rodrigo, entendeu?
Não.
Ou só não, comigo,
mas
só
aí com o Rodrigo. Mas aí é que tá. Eu perguntei exatamente por você não ter lido. E não... Tipo, cara... É o que o Rick falou, é o vilão principal.
Então,
e os caras não tiveram interesse, não despertaram interesse nenhum nele.
Então, não tive.
Então, olha que triste. Falando que é triste.
Sabe o que é mais legal, Rodrigo? A única tentativa que eles tiveram de transformar a importância desse vilão em alguma coisa real, eles fizeram uma conversa entre Poseidon e Zeus em grego. Foi isso, a tentativa deles de transformar no bagulho em nada, cara. Sendo que, meu, JC, todas as vezes que eles sonham, que eles têm sonhos malucos, pensamentos malucos, cara, é o Cronos agindo.
Porra, cara, é verdade, mano.
Sabe? É, cara, falando que ele consegue agir pelos sonhos, né? Onde ele...
Não, mas não só pelos sonhos. Na luta, o Ares só luta contra o Percy por causa que o Cronos manipula a mente dele.
Exatamente.
E ele tá acordado.
Exatamente.
Olha a força desse bicho.
Exatamente. Cara, o Cronos é ele que faz o Ares se revoltar, tá ligado? Ele manipula, inclusive é ele que tá manipulando o Luke. Porque toda a história, isso... É um bagulho que é um negócio. A descoberta do Percy, a última coisa que a gente vai falar aqui, já dei uma nota, mas vamos falar porque acho que é importante. A descoberta do Percy, que ele sabe que todo o enigma que ele... Ali, oh, meu Deus, esqueci o nome da palavra. Rodrigo, me ajuda. Profecia. Toda a profecia que ele... Isso, toda a profecia que ele recebe ali... Ah, meu Deus.
Oráculo.
Isso, do Oráculo de Delfos. É uma coisa que vai acontecer com ele, só que ele interpreta mal. Quem é o deus quem é o deus que é conhecido também pelo deus dos jogos e da tapaz? Hermes. Hermes é o trapaceiro. Então era o deus trapaceiro. Quem era o deus trapaceiro? Não era Cronos. tá ligado? Então, tipo, ele errou, o Percy errou a interpretação da profecia, tá ligado?
É, não só ele, ele contou pra Annabeth, a própria Annabeth também interpretou errado, né?
Exatamente, que era filha da deusa da sabedoria, tá ligado? Então, eles interpretaram tudo errado. E quando ele descobre que é o Luke, mano, JC é pior do que tomar uma punhalada nas costas. Porque eles não deram durante o filme, a série, porque eu até entendo, talvez não teve espaço, eu não sei, não vou julgar isso. Mas eles não deram importância, eu senti assim, quase zero pro Luke. E o Luke é aquele cara que pega você assim, tipo, vamos dizer assim, ó. É o cara que é o irmão mais velho, tá ligado?
Exato.
Ele te protege no recreio. Tem um cara querendo me bater. O Luke já chega e fala, tu vai bater nele? Tu é doidão? Ele tá comigo, entendeu?
Uhum.
O Luke era o cara, que era o irmão mais velho do Percy. Cara, ele tava o tempo inteiro. A Annabeth, ela idolatra o Luke, sabe?
Mano.
É o Luke na Terra e Zeus no céu, tá ligado?
Posso falar um negócio pra vocês? Eu só vi os dois filmes anteriores, né? Eu não vi nada do livro. Só pra ressaltar isso aí. Eu fiquei o tempo todo na série. Que hora que esse carinha vai dar o Tomé? Ele trai ele aqui na série, não sei o quê, só no filme. Eles mudaram o personagem. Eu toda hora eu tava pensando assim, ué, ele não vai trair ele? Quem traiu foi aquela mulher mesmo? aí no final eu ganhei um plot de novo. Ué, ele traiu mesmo. Aconteceu.
É, cara. Pois é, mas tipo assim, ficou meio jogado isso, tá ligado? E eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Meio que era o enredo principal... Tá ligado? E foi tipo, a
gente sério, faz aqui cara? Mesmo. Descobri quem é o ladrão de raios no livro que se chama O Ladrão de Raios.
Deve ser
o enredo principal?
Não acredito.
Meu Deus.
Me pegaram de surpresa. Sou o filho de Poseidon e não sei.
Ah, só um rolezinho rápido que eu comentei lá da história deles ter mudado a praia, é que nos livros, ele tá numa praia e pra ele chegar lá no Olimpo, ele tem que pegar um avião.
Ah,
só
sim.
Que o tempo inteiro, todo mundo tá falando.
Trevas.
Você não pode entrar nos domínios de Zeus. Porra, aí beleza. Aí na série eles trocaram a praia, porque ele já tá próximo ali. Ele só, sei lá, na série eles não mostram, mas ele deve ter ido a pé, de táxi, de busão, sei lá. Ele não precisa pegar um avião. Então só essa mudança, é uma mudança simples, mas que é legal, faz sentido.
Sim, faz sentido.
Mas é isso, cara.
É isso, apesar de ter alguns acertos, teve vários erros. 6,5 eu acho que é uma nota justa pra série. E esperamos aí que segunda temporada seja melhor, certo? Então é isso, meus amigos, vamos despedindo da galera, começando por você, Rodrigo.
Então, galera, muitíssimo obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Espero, assim, que vocês não tenham ficado chateados com as nossas impressões sobre a série, né? Acho que é a melhor palavra aqui pra poder ser usada. E mandem e-mails pra gente também no tocadodragãopodcast@gmail.com. Conta pra gente o que vocês acharam da série, já assistiram. Se não assistiu, se pela nossa análise aqui deu vontade de assistir... Conta aí pra gente, interage, né? Vamos ver, vamos fazer todo mundo aqui conversar.
Exatamente. Então nós ficamos aí no aguardo do seu e-mail. Mande seu e-mail pra gente. A gente tem muito interesse em saber a sua opinião também. E claro, temos que agradecer ele, JC.
É isso aí, meu povo. Agradecer aí vocês que estão sempre nos acompanhando aí. Pra caso você não tenha escutado, entendido, é toquedodragãopodcast@gmail.com. Envie seu e-mail, fale a pataquada que seja aí. Fale aí, ó, meu personagem favorito. É tal, é isso. Vamos iniciar uma discussão igual o Rodrigo falou. E nos vemos aí no próximo Seriando. Obrigado. E também não se esqueçam de dar lá 5 estrelinhas, compartilhar o Toca do Dragão para o céu, a terra, o oceano, para tudo quanto é lugar. Vamos atingir aí os 3 patamares aí do mundo.
Exatamente. Se você tiver morto, aí fala no submundo da gente também.
É isso aí. Faltou isso aí.
Estamos em todos os planos agora.
Não tem desculpa.
Então é isso aí, mais uma vez muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e pela sua parceria aqui conosco. É muito bom ter vocês aqui. Obrigado quem escutou, obrigado também por enviar o seu e-mail, que eu sei que você vai mandar, e a gente espera que você tenha gostado da nossa análise. Não esqueça de divulgar o Toca do Dragão para seus amigos, compartilhe o nosso podcast, e nós vamos ficando por aqui, e Rodrigo, bora comer panqueca azul com mirtilo.
Bora lá.
Partiu.
Thank you.